Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. E diz, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quando eu olho para esse versículo, eu reconheço que a gente precisa entendê-lo da forma mais abrangente possível. Em primeiro lugar, ele tem um contexto. O apóstolo Paulo estava coordenando uma campanha de arrecadação de fundos para suprir a necessidade de alguns crentes, de alguns irmãos, especificamente da região da Judéia. Em Atos, no capítulo 11, a Bíblia fala a respeito de um profeta chamado Ágabo, que ele anuncia da parte de Deus que viria uma fome, uma crise muito grande. E no momento em que Deus revela que a crise está a caminho, o Senhor mostra que o local principal do impacto da crise seria na Judéia. Então, esses irmãos, de posse dessa informação privilegiada, vamos dizer assim, né? De posse da notícia de que aquele local será o mais impactado, eles tomam uma decisão de se mobilizar, levantando recursos, e a campanha começa antes mesmo da fome chegar. Essa ideia de que Deus sabe o que eu e você ainda vamos precisar e que ele já pode estar agilizando isso antes do problema chegar, me agrada. Há um Deus cuidando de mim e de você, por favor, diga amém. Então, Paulo está coordenando o que me parece um esforço que envolve muitas igrejas. Em 1 Coríntios 16, ele diz o seguinte para esse mesmo pessoal, que agora ele está falando da sua segunda epístola. Na primeira, lá no capítulo 16, ele diz, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Galácia. Cada um de vós ponha de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. Então, havia uma coordenação, uma mobilização, envolvendo muitas igrejas para abençoar esses irmãos que enfrentariam a dificuldade. Então, é desse assunto que Paulo está falando e conversando. Já no capítulo 8, segundo aos Coríntios, ele está falando sobre isso, e aqui ele continua. Mas quando chega nesse versículo 5, ele diz, eu julguei conveniente. A NVI traduziu, eu achei necessário. Em outras palavras, Paulo diz, eu deduzi que era importante, antes da oferta, mandar uma equipe. Na verdade, Paulo está dizendo, esses irmãos me precederam. Antes mesmo de eu chegar para estar aí com vocês, a equipe foi na frente. E ele diz qual foi o propósito de ter mandado esses irmãos na frente. Ele diz, para que preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Eu me lembro que alguns anos atrás aqui, acho que aproximadamente uns 2 anos atrás, eu falei a respeito da preparação da oferta, quando começamos a nossa campanha de mobilização aí em prol, né, do novo local. E essa preparação que o apóstolo Paulo entendeu ser necessária, nós também precisamos compreender com clareza os detalhes a respeito do que se trata essa preparação. O propósito dessa preparação não era avisar as pessoas que aconteceria a oferta. É lógico que é bom saber que a gente vai ofertar para que a gente se prepare, para que a gente se programe. Mas a preparação não envolvia isso porque todo mundo já estava de posse da notícia. Então, não era novidade. Pastor, será que a preparação, então, era convencer os irmãos a realmente se engajarem e entrarem naquilo para valer? Também não creio que o motivo fosse esse, por duas razões. Primeiro, porque eles não só já sabiam o que ia acontecer, mas Paulo está falando de uma dádiva já anunciada. Em outras palavras, ele está dizendo de uma dádiva que vocês já prometeram. A NVI traduziu isso, né? A dádiva que vocês prometeram. Então, eles não só tinham informação de que a oferta aconteceria, como eles já estavam comprometidos, apalavrados, no sentido de que iriam participar. Então, que preparação é essa? Se não é avisar que vai acontecer, se não é convencer a participar, ela tem a ver com a forma como isso seria feito. E nós estamos batendo uma tecla desde o primeiro domingo. Não adianta apenas fazer a coisa certa, nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Então ele diz, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. Primeira coisa que eu quero falar é que quando ele usa esse termo, expressão de generosidade, não de avareza, no, na NVI, O texto só diz para que ela esteja pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Primeira coisa que eu quero definir é que nossas ofertas, elas expressam algo, elas comunicam algo. Há uma linguagem por trás daquilo que nós fazemos. Mesmo que não verbal, ainda que por meio das nossas atitudes, há uma linguagem. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Esse ainda fala significa o quê? Falou na época e continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Elas têm uma linguagem, elas expressam algo. E aqui Paulo está dizendo, eu mandei essa equipe preparar vocês para que na hora que vocês contribuírem, o que vocês já sabem que vai acontecer, o que vocês já estão apalavrados para fazer, que vocês expressem generosidade e não avareza. E o tema da minha mensagem hoje é a expressão de generosidade. Interessante pensar numa perspectiva talvez um pouco diferente aqui, porque eu sempre achei que generosidade era a disposição de dar. E sempre achei que avareza era a indisposição para dar. Mas quando ele está dizendo que alguém pode dar e aquela dádiva expressar avareza, então avareza talvez não é indisposição de dar, porque é possível dar e ainda assim expressar avareza. Assim como generosidade também não é só dar, senão ele não estaria preocupado de que aquela dádiva expressasse generosidade. Então, alguém pode dar e aquela dádiva não expressar generosidade, alguém pode dar e aquela dádiva expressar avareza. Porque tanto generosidade como avareza tem a ver com o coração que nós temos na hora da doação ou da dádiva. E nós precisamos entender qual é a preocupação de Deus, através de Paulo, de não só instruir esses irmãos, mas de fazer questão que isso chegasse a mim e a você, através da revelação da palavra dele. Por que essa expectativa de que generosidade fosse expressa? Talvez pensando do ponto de vista administrativo, prático, a gente poderia tomar uma conclusão mera e simplesmente racional, do ponto de vista administrativo e empreendedor. Bom, quanto mais generosos eles fossem, melhor seria o resultado da arrecadação para abençoar os outros. Mas eu tenho certeza que a preocupação, nem de Paulo, muito menos a de Deus, era essa. Em Filipenses, no capítulo 4, ele diz para aqueles irmãos o seguinte, não que eu procure a dádiva. Outra versão diz, o vosso donativo. E diz, o que eu procuro é o fruto que cresça para a vossa conta. Então, se quando Paulo orienta os irmãos da Macedônia, os crentes filipenses, ele estava dizendo, eu não estou interessado no resultado da arrecadação, mas no que isso vai liberar depois para a sua vida, nós podemos entender que aqui não é diferente. A expectativa de que generosidade fosse manifesta não é para que um resultado de arrecadação fosse alcançado, mas é para que a coisa certa pudesse ser feita do jeito certo. Então, eu quero que a gente entenda por que Deus quer que eu e você aprendamos a expressar generosidade. E a primeira coisa, né, que a gente tem que destacar aqui é que, de fato, Deus quer em nós um coração correto. Meu primeiro ponto hoje vai ser quase que uma recapitulação de coisas que eu falei no início. É que o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Diga, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Então, Deus nunca esteve interessado na dádiva em si, mas numa atitude correta de coração daquele que doou. Então, por exemplo, quando Deus diz, ou você me dá honra, ou não precisa entregar nada, ele está dizendo que ele não está interessado na oferta. Quando aqui a orientação é expresse generosidade e não avareza, Deus está dizendo, eu não quero que vocês apenas cumpram com a obrigação de contribuir. E o problema de nós é que muitas vezes nós levamos anos para amadurecer um pouquinho e começar a cumprir a obrigação. Porque uma das últimas áreas que se converte na vida de alguém é o bolso. É a carteira. É impressionante o como é assim nas nossas vidas. Eu estava lendo uns anos atrás um livro, acho que era do Howard Dayton, o livro Seu Dinheiro, e ele faz menção de um fato histórico interessante. Na época das cruzadas, quando eles tinham necessidade de contratar mais mercenários para guerrear, os cruzados tinham uma exigência, que quando contratava esses mercenários, dizia, olha, vocês vão lutar em nome da fé, então vocês têm que ter a mesma fé. Então, o pagamento não é só para que vocês lutem, o pagamento é para que vocês convertam. Então, eles tinham que batizar também. Na hora que iam descer as águas, a maioria desses mercenários deixava a espada do lado de fora, na hora do batismo. Ele está dizendo, eu estou convertendo, minha espada não. Eu brinco que hoje em dia, né, citando o exemplo do Howard Dent, o que está acontecendo é que a maioria de nós faz questão de deixar a carteira do lado de fora na hora do batismo. Não é nem para não molhar documento, é para a gente dizer, não, quem converteu fui eu, não foi ela. Então, essa é uma das últimas áreas. E quando a gente finalmente amadurece, parece que o pouquinho que a gente cresceu é só para cumprir a obrigação. Algo que eu percebo na palavra de Deus, querido, é que há motivos para que eu e você possamos cumprir uma obrigação que nos foi dada, mas fazer isso não apenas pelo mero senso de obrigação. Por exemplo, você acha que Deus quer que a gente o adore só com senso de obrigação? Através de Isaías, o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estavam cumprindo a obrigação? Estavam. Estavam manifestando prazer no cumprimento da obrigação? Não. Eu tenho uma ordem que não é só minha, não é exclusividade minha, todo marido tem, né? De acordo com a palavra de Deus, uma ordem, que nós temos que amar as nossas esposas. Eu vou completar esse ano 23 anos de casado. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, eu acho que ele nos ajuda a entender melhor. Se cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, eu olhasse para ela e falasse, meu amor, eu amo você. Fazer o quê, né? Deus mandou. Então estamos aqui para cumprir a ordem, estamos aqui para cumprir a obrigação. A gente não estaria para completar 23 anos de casado. Porque, embora ela saiba que eu tenho obrigação, é lógico que a expectativa do coração dela é que eu cumpra a obrigação com prazer e não meramente pelo senso de obrigação. Nós precisamos entender que aquilo que Deus espera de nós não é diferente. Deus não espera apenas que a gente cumpra a obrigação. Se você continuar lendo esse texto que nós lemos segundo aos Coríntios, eu li só o versículo 5, mas no capítulo 9, versículo 6, diz isso, afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. É o versículo 6, o seguinte, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Agora olha o 7, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Onde começa a oferta? No coração. Deus diz, faça conforme propôs no coração. Deus está dizendo o seguinte, eu não quero que o seu coração tente acompanhar a sua decisão ou a sua ação. Eu quero que tudo possa nascer no seu coração e que a partir do que vai nascer no coração, isso desencadeie ações, mas que reflitam uma alegria interior, um prazer. O que é que Deus de fato espera? E nós falamos bastante sobre isso, então não vou repetir muito. Uma atitude correta. Por que é que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício ou a oferta de Caim? Pela forma, o coração de cada um, a honra que cada um estava ou não dando a Deus. Então, esse é o ponto. Quando Jesus fala daquela viúva que deu apenas duas moedinhas e que ela deu mais do que todos os outros, ela, na verdade, deu mais, não foi recurso financeiro, o que ela deu mais foi honra. Agora, essa questão do coração não apenas vai nos levar a regular o que nós falamos aqui no primeiro domingo sobre honra. Deus como Senhor acima, o dinheiro como servo para baixo dos nossos pés. Mas nós precisamos entender algo. Por que que Deus quer que a gente expresse generosidade? Porque essa é a própria natureza de Deus. Quando a Bíblia vai expressar, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia seja João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que deu o seu filho. A maior expressão do amor de Deus é baseada na revelação bíblica como a sua disposição de doar. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, começa o versículo 5 até 8, vou resumir, a Bíblia diz o seguinte, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. A Bíblia diz que a forma de Deus atender o que pedimos é dar com liberalidade. A NVI traduziu que Deus a todos dá generosamente. Então, generosidade é parte da natureza de Deus, do caráter de Deus. Quando nós entendemos isso, talvez o primeiro ponto que mereça destaque não é só que Deus quer um coração correto de generosidade, porque isso faz a diferença, mas é porque Ele quer isso. Em Efésios 5, a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. O que é que o cristão tem que manifestar na Terra? A genética, o DNA, a natureza de Deus. A nossa missão que recebemos é de reproduzir o caráter e a natureza de Deus nessa terra. Então, o Deus que é generoso faz todo sentido que ele espere que nós, os seus filhos, possamos reproduzir a sua natureza de generosidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira razão para que eu e você andemos em generosidade não é o resultado que a generosidade pode oferecer no sentido prático de uma arrecadação ou de abençoar a vida de alguém, mas é aquilo que da parte de Deus nós vamos revelar às pessoas. Então, quando eu vejo Deus botando ênfase na questão do coração, né, é que Deus quer que a gente expresse aquilo que Ele é. Esse é o prazer de Deus. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo do 16 até o 18, a Bíblia fala como Jesus deu a sua vida por nós, como nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, porque o que nós temos que fazer é reproduzir a natureza de amor e entrega dele. Eu acredito que todo pai espera que, de alguma forma, os filhos possam reproduzir, né, o modelo que encontraram nele. Então, eu posso testemunhar isso como pai. Eu já tive momentos assim onde declarações que meus filhos fizeram me deram aquele sentimento de alegria, de realização, de gratidão a Deus. Porque, diferente de Deus, que é um Deus perfeito, nós não somos pais perfeitos. E eu vi dos meus filhos, que conhecem a versão sem cortes, né? Eu brinco que tem a versão sem cortes, que é aquela lá de dentro de casa. Ouvir isso deles foi especial. Me lembro que o Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olhou para mim e falou: pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Que legal, filho. Ele falou: não, pai, você não está entendendo, é sério. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move, mas eu quero viver o caráter que eu vejo em você. Irmão, foi uma das coisas mais gostosas que eu vi na minha vida. Me lembro de uma ocasião que primeiro eu passei raiva, depois fiquei feliz. Minha filha tocou no assunto proibido para ela, lá em casa, pelo menos na época, na idade que ela tinha, né, que era o assunto do casamento. A gente tinha celebrado alguma cerimônia, na época eu ainda conseguia fazer isso, e a gente voltou e ela começou a me fazer algumas perguntas de casamento. E aí, de repente, ela sai do assunto da cerimônia e falou para mim: papai, no dia do meu casamento, eu gostaria que você entrasse comigo na igreja vestido assim, assado. Eu falei: ei, você é muito novo para estar pensando. Eu já vi que ela estava com o plano todo. Ela tinha uns 10 anos de idade, no máximo. Eu falei para ela: você é muito novo para estar pensando nisso. Deixa essa conversa de lado, esqueça isso. Ela olhou para mim e falou: ih, pai, você está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. Então, quando ela falou isso, eu quase demoniei. Penso no vulcão que entrou em erupção. Eu já ia soltar os cachorros, falar umas bobagens para ela. Minha esposa, muito sábia, ela me deu um sinalzinho rápido, tipo assim: tempo. Ela já sabia qual seria a minha reação. E a Kelly fez assim: ouve primeiro, fala depois. Engoli aquilo tudo que eu ia falar. Eu falei: que tipo de marido seria esse? Ela olhou, sorriu para mim e falou: alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Como é que vai falar mal disso depois, irmão? Para não ficar por baixo, falei: difícil vai ser achar um desse, menina. Mas qualquer pai entra nesse lugar de realização, de perceber: poxa, o filho viu algo que acredita que merece ser reproduzido. Irmão, eu quero que você entenda, imagina o Deus perfeito, que é o padrão e o modelo para mim e para você. O que ele mais espera é que a gente expresse e revele a sua natureza nessa terra. Por favor, diga amém. Agora, além de entender que essa questão do coração é que faz a diferença, e por quê? Porque Deus quer que a gente manifeste a natureza dele, eu acredito que nós vamos entender, se não houver uma atitude correta do coração, nós vamos abortar resultados. Alguns anos atrás, eu fui convidado, estava pregando numa determinada cidade, e o pastor falou: olha, amanhã nós vamos almoçar numa casa. Eu: ah, tá legal, pastor, o que o senhor falar tá bom, tá, né, de bom tamanho. Só que o dia seguinte, quando nós estamos chegando na casa, eu percebi que o pastor tentou me preparar para algo que eu abortei a conversa dele quando eu respondi muito rápido. Porque pensa na casa, irmão. Não era uma casa qualquer, era a casa. E quando eu vi o tamanho daquele negócio, o quarteirão todo, eu falei: você está de brincadeira? De vez em quando eu faço isso com alguns amigos. Digo: vamos dar um pulo lá em casa, paro na frente dessas casonas grandes. Aí o cara: uau, engata a ré. Digo: não, só estou virando o carro. Eu até achei que era brincadeira. Falou: não, é aqui mesmo. Aí me deu aquele desespero. Eu pensei: eu tenho que me comportar direito, né? Já dei muito trabalho para a Kelly. Minha esposa às vezes diz: meu amor, Deus tem te levado em lugares tão distintos. Você não pode ser sempre tão esculhambado. Ela já me deu todo tipo de aula de etiqueta, irmão. Mas pensa numa coisa que eu esqueço. Aí eu sento naquela mesa, vejo aquele monte de prato, aquele monte de talher. Eu fico: meu Deus, é de dentro para fora, é de fora para dentro. É do maior para o menor, do menor para o maior. E eu estava decidido a me comportar bem. Estou contando isso pelo contraste. Porque, de repente, o Espírito Santo fala comigo: eu quero que você dê uma palavra para o seu anfitrião. Eu ainda pensei: tomara que seja boa, que hoje eu quero me comportar. O Espírito Santo falou comigo: ele tem feito uma pergunta só para mim nos últimos anos. Ele fala para todo mundo que, se ele tivesse uma audiência comigo, ele só tem uma pergunta a fazer. E hoje eu quero que você responda a pergunta. E quando eu falei isso, ele me olhou com a cara e disse: é verdade. Mas me olhou com a cara de: quero ver se você diz qual a pergunta. Eu falei: a pergunta é essa. Ele arregalou os olhos e disse: a pergunta que eu tenho feito a Deus é essa. Minha mulher está aqui, testemunha. Muita gente que é próxima de mim sabe. Era a primeira vez que estava vendo ele. Eu falei: Deus mandou te dar uma resposta. Eu falei: eu vou fatiá-la em três partes. Uma delas não vou contar, porque é algo muito pessoal dele. Mas eu lembro que eu falei para ele: olha, você tem entre as três coisas que eu falei, você tem dito para Deus e o mundo que você quer entender como é que funciona esse negócio de semeadura e ceifa. Porque você diz para Deus que você tem direito a uma colheita que ainda não chegou. Porque você é o cara que semeia muito no reino. Ele falou, e é verdade, o pastor pode confirmar aqui que eu tanto semeio como tenho dito isso. Eu falei, pois é, Deus mandou te dar um versículo para você pensar nele. Ele olhou para mim e falou, qual é o versículo? Falei, João 12:24. Ele me olhou com a cara de, o que é que está lá? Falei, vou adiantar para você. Jesus disse, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu falei, semente que produz resultado é semente que morre. Eu li um artigo muitos anos atrás sobre quando houve a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon, que entre muitos tesouros que encontraram lá, e tinha muita coisa mesmo, eu já tive o privilégio uma vez de ir ao Museu do Cairo e conhecer parte disso, mas eu lia no artigo que parte do que encontraram lá foi também muito trigo estocado na tumba. E pela baixa umidade daquela região, e o fato ainda, some-se a isso, o fato da tumba estar bem selada, aquele trigo, alguns pesquisadores pegaram ele, nós estamos falando de um trigo milenar, né? Alguns, pelo menos uns 2.000 anos, por ocasião da descoberta, no mínimo, acho que talvez chegasse perto de 3.000 anos, alguns pesquisadores pegaram parte daqueles grãos de trigo que estavam ali e plantaram. E, para surpresa deles, o trigo brotou. Ou seja, não importa se eram trigos milenares, porque eles nunca morreram e a semente só vai morrer quando entra em contato com a água, quando é regada, ela apodrece e morre dentro da terra. É por isso que a Bíblia usa essa expressão de vida que nasce da morte. É só quando ela morre que ela pode gerar algum fruto. E eu falei para aquele irmão, o que você está alegando ser uma semeadura que você faz com direito à colheita diante de Deus não é bem assim. Porque a semente só vai garantir fruto se ela morrer. E a sua semente não tem morrido. Ele ficou me olhando com a cara de, não estou entendendo o que o senhor está falando. Falei, você está sim, mas eu vou explicar e vou ser mais enfático. Falei, quando você contribui, eu falei, e não estou nem falando só, você tem sido obediente, você dizima, você dá primícia, você oferta para missões, né, porque ele já tinha falado disso. Eu falei, mas você só está cumprindo a obrigação sem nenhuma alegria. E eu fiz uma cena. Eu que queria me comportar bem aquele dia. Falei, olha, na hora da contribuição, que você bota o envelope no gasofilácio, falei, só falta você fazer um pranto, tipo um velório. Né? E você, só falta agarrar naquilo, como alguém faz, com a dificuldade de despedir de alguém que partiu. Eu vou sentir tanto sua falta! E eu fiz uma cena. Porque eu falei, meu irmão, no seu coração, por fora você está entregando, mas no coração, se você pudesse, você pegava de volta. Eu falei, não estou só falando do seu dízimo mensal, porque uma coisa é o seu prolabore. Falei, a outra hora que vira o ano e vem aquela distribuição de lucro, que essa sim faz sangrar a sua alma e a sua carteira. Nessa hora ele baixou a cabeça e falou, é, nisso o senhor tem razão, porque eu tenho tentado ser fiel, mas não consigo fazer com nenhuma alegria. Falei, mas já não está bom eu cumprir a obrigação? Falei, para Deus não. Deus não quer que você apenas cumpra obrigação. Deus não quer que você dê como se ele tivesse te colocado de castigo, como se você apenas tivesse aceitando uma punição. O que Deus espera de você é alegria. E a semente só vai morrer quando você entregar de verdade, não quando você põe e quer pegar de volta. Não quando você põe e fica quase arrependido de ter colocado lá no altar de Deus. Eu lembro no início da igreja aqui em Curitiba, um rapaz me falou um dia, falou, pastor, eu estava fazendo as contas aí das ofertas que eu já dei nos cultos, dá para comer tanto de salada. Eu falei, se você tiver arrependido, vou devolver o dinheiro. Não. Eu falei, pô, está parecendo que você está arrependido. Quem está fazendo a conta do que poderia ter feito com o dinheiro que entregou, né? Então, nós precisamos entender, querido, que a coisa tem que morrer no coração. Quem está entendendo? Alguns começaram a fazer outro tipo de conta agora, não foi? Tem conta, irmão, que não te ajuda. Um dia eu falei em algum lugar, falei, olha, eu não ganho nada com os meus livros, é algo que Deus me pediu, decidi doar. O irmão falou, pastor, mas já foram tantos mil livros? Falei, é. Se o senhor tivesse só o royaltyzinho padrão, o senhor já era milionário. Falei, o diabo me fez a mesma conta esses dias? Aí ele ficou sem graça. Falei, irmão, tem conta que é melhor não fazer, ela não te ajuda, ela te atrapalha. Mas naquela hora eu percebi que aquele irmão entendeu. Ele falou, Deus não quer o meu dinheiro. Eu falei, Deus nunca quis o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. E se você entregar dinheiro sem o coração, você não cumpriu o propósito. Então, essa primeira parte, ela tem que ser entendida, porque o que Deus mais espera de mim e de você é que a gente reflita, manifeste a natureza dele nessa terra. Amém? Agora, a segunda coisa de por que Deus espera generosidade, isso para mim é muito importante, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que a gente tem. Então, quero dar dois exemplos aqui, antes de eu dar a base bíblica. Primeiro exemplo, passei um dia por dois irmãos que pareciam estar no embate teológico. E o pouco que eu vi que estava chegando, me fez perceber que um estava advogando a bondade de Deus e o outro estava defendendo a severidade de Deus. Um deles me pegou pelo braço e passou, vem cá, nos ajuda a resolver aqui a discussão. Deus é bom ou é severo? Falei, vou dar duas respostas. Um deles falou, não adianta responder na primeira que é um e na segunda responder que é outro. Falei, não, vou dar duas respostas. Primeira delas, se quiser anota aí. Falei, ele não é um ou outro, ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não dá para dizer que ele é um em detrimento do outro. Porque ele nunca vai ser só um dos dois. Ele é os dois. Não tem como a gente definir um ou outro. Aí um deles falou, mas se o senhor já respondeu as duas coisas na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda? Falei, a segunda é, depende. Para você descobrir a bondade ou a severidade, depende de você. O mesmo texto de Romanos 11, 22 diz, para com os que creram, bondade. Para com os que caíram, severidade. Ou seja, a sua atitude determina qual é a revelação de Deus que você vai ter. Deixa eu dar outro exemplo. Eu tive um pai só. Eu brinco que hoje em dia isso já está virando testemunho, né, de tão bagunçado que a coisa anda por aí. Mas eu tive um pai só. Agora, esse um pai só, às vezes comportava como duas pessoas completamente diferentes. Pastor, ele tinha um problema de bipolaridade? Não. Né? O comportamento dele tinha muito a ver com as minhas ações e atitudes como filho. Se eu chegasse com um boletim escolar com boas notas, é lógico que ele ia ficar feliz, sorridente, contente. Mas quando eu chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disque denúncia para reportar algum delito leve, era tudo delito leve, né, mãe? Já que a senhora está aqui... Quando algum delito leve tinha sido reportado, é lógico que eu não pegava a versão sorridente do papai. Né? Agora, eu nunca apanhei por tirar nota boa na escola. E também nunca encontrei o sorriso da nota boa da escola quando cheguei e tinha outra denúncia. Por quê? Aquilo que meu pai iria manifestar, bondade ou severidade, dependia do meu comportamento, da minha atitude. É importante que a gente enxergue na Bíblia que não é diferente com Deus. Não só a questão da bondade e da severidade. Abre aí comigo, se você puder, o Salmo 18, 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26. O texto diz assim, para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Há uma lei na Bíblia que a gente chama de reciprocidade. Chegai-vos a Deus, diz Tiago 4,7, e ele se chegará a vós. Então, a aproximação de Deus depende da minha aproximação. Algumas atitudes são desencadeadas em Deus de acordo com a nossa. E aqui o texto não está falando só de uma ação, mas de uma revelação de Deus. Para com o benigno, o que anda em benignidade, Deus vai se mostrar, a NVI, em vez de se mostras, usou a expressão te revelas. Deus vai se mostrar o quê? Benigno. Agora, a Bíblia diz para com o íntegro, Deus vai se mostrar íntegro. Agora, olha que interessante. Ele não se mostra benigno para o íntegro e não se mostra íntegro para o benigno. Para quem ele encontra benignidade, ele vai revelar a sua benignidade. Para quem ele encontra integridade, ele vai revelar a sua integridade. E para com o puro, ele vai se mostrar puro. Para quem ele encontra pureza, ele vai revelar a sua pureza. Porque o que eu e você vamos receber da revelação de Deus tem a ver com a nossa atitude. Ele não vai se mostrar puro para o benigno, não vai se mostrar benigno para o íntegro e não vai se mostrar íntegro para o puro. Em cada área da nossa atitude, haverá uma correspondência de uma revelação de Deus que é gerada. E é importante que a gente consiga entender isso. Agora, aonde eu quero chegar? Quando você percebe Deus dizendo aqui, e para com o perverso? A Bíblia não diz que para com o perverso Deus se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Então Deus olha para o perverso e diz para você, cabeção, infelizmente não tenho nada para revelar. Agora, o texto diz que ele se mostra inflexível. Uma outra versão diz, se mostra contrário. Então ele olha e diz, sua atitude não vai produzir uma contrapartida de revelação da minha parte. Então você, eu, resisto. Em outras palavras, eu não te mostro nada. Agora, quando você entende essa lógica, para com o generoso, Deus vai se revelar o quê? Vamos lá, vou perguntar de novo. Pensa bastante. Para com o generoso, Deus vai se mostrar o quê? Isso para mim é óbvio na Bíblia, querido. Quem foi o cara na Bíblia que primeiro teve a revelação de Deus como Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá? É uma pergunta. Quem foi? Gênesis 22, a dica? Abra? Pelo menos um, gente. Bom, Abra? Parece escola infantil isso, né? Quando foi que Abraão teve a revelação de Deus como Jeová Jireh, o Senhor proverá? Quando ele está indo entregar a Deus o que ele tem de melhor. Porque é só quando eu e você entendemos o que é entrega do lado de cá e agimos assim, que nós vamos ter a revelação do que é o Deus disposto do outro lado a manifestar também a entrega dele. Sabe, querido, nesse mês nós não estamos tentando gerar a mentalidade que o crente tem que ser rico, não é isso. Embora, no final, eu quero provar para você que eu acredito que Deus, no mínimo, quer te dar mais do que você precisa para sobreviver. Mas até a gente chegar lá, a ideia não é falar de riqueza. Mas, irmão, deixa eu dizer, viver as provisões, as intervenções de Deus de uma forma sobrenatural nas nossas finanças é algo fantástico. A gente tem um dos pastores, que está à frente de uma das nossas igrejas, de uma das comunidades alcance aqui do interior do Paraná, que durante 8 anos ele foi missionário em Angola. Ele pegou o auge da guerra civil lá, aquele problema com a UNITA, né, que muitos talvez se lembrem. E ele foi trabalhar, irmão, não foi esperando nenhum tipo de conforto. Ele foi trabalhar no meio de refugiados de guerra. Ele foi morar num lugar que não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. Ele parou de contar as crises de malária que ele teve, na de número 40. Não estamos falando de alguém que foi atrás de conforto, ok? Vamos separar as coisas. Mas ele conta cada história que ele viveu durante aqueles 8 anos, que são impressionantes. Uma delas, que são assim das minhas prediletas, foi uma ocasião em que eles juntaram forças, 3 entidades. Entrou a ONU com os caminhões, uma outra ONG que proveu alimento e a agência missionária que eles serviam deu a mão de obra. Então eles foram dirigir os caminhões, distribuir a comida e aproveitar para pregar o evangelho. Eu falei, Luciano, nós chegamos num campo de refugiados que o negócio estava feio. Era muita comida que a gente estava levando, mas era tanta gente, tanta fome, que o negócio foi acabando muito depressa. A única coisa que durou, a maior parte dos dias que nós estávamos lá, era o que a gente mais tinha lá, era farinha de milho. Eu falo lá, naquela região, os angolanos chamavam aquilo de fuba, né? O que hoje a gente chama de fubá. A realidade de Angola mudou muito, né? com o fim, ou a diminuída dessa guerra civil, mas na época a coisa estava feia. Eu falo, Luciano, depois de uma semana comendo fuba, só farinha de milho na água, sem tempero, sem condimento, sem acompanhamento, ele falou, cara, o intestino da gente já estava ressecando com aquele negócio. E diz, um dia eu e os outros 2 missionários, entramos 3, numa cabana dessas de sapé, uma palhoça, e ele falou, cara, e a gente começou a orar. E a oração começou bem tímida, um de nós, Senhor, muito obrigado pelo fuba. É melhor fuba do que nada. Mas, de repente, alguém teve coragem, falou, Deus, mas tem misericórdia de nós. Manda uma carne, faz tanto tempo que a gente não come uma carne. E a hora que um começou, irmão, a oração, pensa no avivamento que virou. Acho que tirou as palavras da boca dos outros, todo mundo, amém, amém, Senhor, manda carne, manda carne. Eles começaram a levantar um clamor fervoroso por carne. Eu falei, Luciano, diante de Deus, eu tenho essas 2 testemunhas. Enquanto nós estávamos orando, ele falou, não me pergunte como, porque aquele sapé da palhoça é tão entrelaçado que aquilo nem um pouco de água de chuva, quando cai, não passa. Mas ele falou, não me pergunte como, desceu do céu uma rolinha que eu tomei a liberdade de apelidar de kamikaze. Né? E ela atravessou aquele sapé entrelaçado e caiu abobalhado no meio da roda com o impacto de ter batido e atravessado. Né? Essa é a hora que na minha cabeça um já passa a mão na panela e deu na cabeça dela, eu daria um glória a Deus junto. E diz, quando eles viram a oração atendida, irmão, diz que aí sim virou avivamento. Um deles criou coragem e falou, Senhor, nós estamos em 3, manda mais, manda mais. Enquanto eles oravam, veio a segunda e veio a terceira. Eu um dia desse perguntei para ele, falei, vocês dividiram com mais alguém? Ele falou, pastor, a gente estava orando em 3. Deus mandou 3, nós pensamos, essa é só para quem ora. Agora, aonde eu quero chegar, querido? Preste atenção, não estou falando de riqueza. Mas você viveu uma declaração de cuidar de Deus como essa? De um Deus dizendo, eu me importo com você, eu estou de olho em você, eu quero fazer coisas sobrenaturais por você, é fantástico. O resto tem Mastercard, irmão, isso não tem preço. Agora, porque muitos crentes passam, às vezes, uma vida inteira sem viver um milagre de provisão? A questão não é só se tem ou não tem necessidade. A pergunta é, porque muitos de nós não temos vivido a provisão? Porque nós só vamos ter a revelação da generosidade de Deus no momento em que, da nossa parte, houver atitude de generosidade. Enquanto eu e você não aprendemos a andar em generosidade, os nossos olhos não vão se abrir para a revelação da generosidade de Deus. Agora, o que eu acho fantástico, falando de Abraão, é que quando ele tem a revelação de Deus como Jeová Jireh, o Senhor proverá, ele não está limitando isso à provisão material. E particularmente me aborrece quando alguém fala de Deus como provedor e só enxerga a parte material. Jesus fala algo interessante a respeito do que aconteceu com Abraão. Mas antes de falar do que Jesus mencionou sobre Abraão, vamos lembrar a história. A Bíblia diz que enquanto ele está indo em direção ao Monte Moriá para oferecer nada mais, nada menos do que seu filho. Irmão, pensa que coisa maluca Deus pediu para esse cara. Eu acho que para qualquer um de nós já seria ofensivo, ultrajante, Deus chegar ao ponto de dizer, eu quero que você me sacrifique o filho. Mas para o Abraão, que não podia ter filho, e Deus prometeu que daria, e disse que era o filho da promessa, agora era completamente contraditório. Mas Abraão simplesmente decide andar em fé e obediência. E quando ele está indo sacrificar Isaac, a Bíblia diz que o menino começa a fazer pergunta, papai, está faltando nada, não? Como assim, meu filho? Nós não vamos fazer um sacrifício, papai? Vamos. Pois é, nós estamos levando a lenha, o fogo, o cutelo. Cadê o animal do sacrifício? E eu sempre achei que a resposta de Abraão, que a resposta de Abraão foi, Deus proverá para si o animal do sacrifício. Eu sempre achei que Abraão estava enrolando o menino. Até porque se eu sou o menino, se eu sou Isaac, e meu pai me fala uma coisa dessa, sacrifício é você, eu ia dizer para o velhinho, então me pega na corrida. Vamos ver se você vai sacrificar mesmo. Né? Instinto de sobrevivência, irmão. Duvido que você faria algo muito diferente. Agora, eu achava isso, que Abraão deu uma enrolada. Agora, o menino sacou, está faltando algo. Irmão, tenta imaginar, para você entender como na cabeça de Isaac isso parece ridículo. Tenta imaginar você chegando no posto aqui perto da igreja, falando para o frentista, enche o tanque, mas você chega a pé. O cara olha para você e diz, está faltando nada, não? Está faltando o principal, que é o carro, para encher o tanque? Pois é. Né? Agora, é a mesma coisa, só que Abraão diz para ele, Deus proverá para si o animal do sacrifício. Na minha cabeça, sempre foi enrolação do pai. Pai, depois, a hora que estiver tudo pronto lá, eu te pego de jeito, você não foge. Jesus dá uma outra versão, em João 8, Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando ele responde a Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, Abraão entendeu algo que ninguém tinha entendido ainda. Chegará o dia, meu filho, onde não só você escapará da morte, porque há um substituto, mas chegará o dia onde cada um de nós não precisará morrer, porque o cordeiro que já foi providenciado por Deus, Pedro diz, antes da fundação do mundo já foi conhecido, ele vai assumir o nosso lugar e morrer em nosso lugar. Agora, como Abraão entendeu uma coisa dessa? Porque a única profecia messiânica que a gente tem até então lá no livro de Gênesis é aquela de que da semente da mulher viria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Não é claro a vinda do Messias. Como que Abraão entende que o Deus eterno um dia vai entregar o seu próprio filho como cordeiro substituto? Como ele entrou nesse nível de revelação quando não tinha informação? No momento em que ele se dispõe a entregar o seu próprio filho, a atitude dele do lado de cá gera em contrapartida uma revelação que vem do lado de cá. Porque ele agiu entregando o filho, o Senhor diz, agora eu abro os seus olhos para entender que eu também vou entregar o meu próprio filho. Porque nossa atitude determina a revelação de Deus que a gente tem. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se para o generoso, Deus então vai revelar a generosidade e o que ele pode fazer por nós. A pergunta é, para o avarento? Assim como para o perverso, Deus não se mostra perverso porque não há perversidade em Deus, para o avarento, Deus não vai se mostrar avarento porque não há avareza em Deus. Mas da mesma forma como Deus resiste ao perverso, ele vai resistir ao avarento. Então é como se Deus falasse a mesma coisa que eu brinquei agora há pouco. Cabeção, para você não tem nada para mostrar. Eu descobri na Bíblia não só que quem anda em generosidade vai ter uma revelação da generosidade de Deus, mas eu descobri também que quem expressa avareza acaba ficando cego para a revelação de Deus. Pode estar na frente dele, na cara dele, ele não enxerga. Então dá uma olhadinha, porque, querido, isso precisa ser percebido na Bíblia. A palavra de Deus fala de Agar, serva de Abraão, desesperada, porque não tem bebida e vai morrer. A Bíblia diz, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus abriu a fonte. A fonte estava lá o tempo todo. Deus abriu os olhos dela. Deixa eu te dizer, muitos de nós estamos pertinho de uma provisão que a gente não enxerga. Mas a falta de revelação, ela começa onde? Uma atitude errada da nossa parte. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos 8. Eu quero compartilhar algo que eu descobri nesse texto e que tem mudado a minha vida significativamente nos últimos anos. Vamos começar do versículo 1 de Marcos 8. O texto diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Porque quando fala de longe, irmão, é uma turma que viajava a pé. Eram dias de caminhada para se voltar para casa. A turma já está 3 dias sem comer. Imagina quão interessante era o ensino de Jesus. O pessoal ficar e dizer, não vamos embora. Acabou a comida, não tem pão de... E nós vamos continuar até quando der. Mas agora Jesus diz, estou com compaixão deles. Se eu despedir eles agora em jejum, vão desfalecer pelo caminho. Agora, o versículo 4 tem uma resposta, que na verdade vem na forma de uma pergunta, dos discípulos. Mas seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu tomei a liberdade de classificar por minha conta essa aqui como uma das perguntas mais estúpidas que você vai encontrar na Bíblia. Vamos ficar tão diante de Jesus. Pensa, a maior fonte de provisão divina encarnada na frente deles. Eles olham para Jesus... E na cara de Jesus, eles estão dizendo, de onde poderia alguém, aparentes, incluindo você, fecha aparentes, fartá-los de pão nesse deserto? Se nunca tivesse acontecido, a gente tinha que dar um desconto, porque eles não tinham ideia. Mas, irmão, o que vai acontecer aqui em Marcos 8 não é a primeira multiplicação dos pães, é a segunda. Jesus fez esse milagre 2 vezes. A primeira está registrada em Marcos 5. João diz que já na primeira, toda a conversa de Jesus era para testar os seus discípulos. Eu imagino que na segunda não era diferente. Imagino que talvez o que Jesus mais quisesse ouvir nesse momento era os discípulos dizendo, faz de novo a parada do pão. Aquele negócio foi fantástico, inesquecível, a gente quer ver de novo. O Senhor pode, o Senhor é o único que pode resolver isso. Agora eles olham para Jesus e dizem, de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmão, a questão que a gente consegue cantar, ouvir mensagem, que Deus é o Deus de provisão, mas nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ter a revelação do que Ele poderia fazer nas nossas vidas. Por quê? Porque a maioria de nós não agiu o suficiente para abrir uma revelação mais profunda de quem é o Deus de generosidade e de provisão. Então vamos ler o que, eles fizeram. Verso 5. Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, e após ter dado graça, os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Está resolvido, está feito milagre. O que é que Jesus faz depois? Versículo 10. Logo a seguir, tendo embarcado com seus discípulos. Então eles entram no barco para partir para a região da Dalmanuta, diz o texto. É aqui que nós vamos descobrir, só depois que eles embarcam, o que eu chamo de a conspiração do pão escondido. Porque quando Jesus pergunta quantos pães tens, e ele responde 7, lendo o texto, talvez a gente imagine que já sabiam de cabeça a quantidade que tinha. Eu particularmente imagino que não. Imagino que foi necessário fazer um levantamento para dar resposta a Jesus. E nesse levantamento, imagino os 12 se espalhando, dividindo aquele povo, né, em determinados grupos, em zonas diferentes, cada um volta com a informação. Aí imagino quando eles se reúnem, Filipe dizendo, olha aqui, na minha não rolou nada. André diz, aqui tem um pão. Pedro diz, aqui nada. João, né, aqui nada. Daqui a pouco outro Simão diz, aqui deu 2. E eles vão fazendo o levantamento. E eles chegam à conclusão, e são 8 pães. Pastor, o texto diz 7. Não, 7 é a resposta que eles deram. Eu quero te mostrar na Bíblia que Marcos 8 diz que eram 8 e não 7 pães. Tem um pão que ficou escondido nessa história. E eu tenho na minha cabeça uma teoria de que tem 5 dos 12 metido na conspiração do pão escondido. Primeiro vamos achar o pão escondido, quem já me ouviu falar disso não tem dúvida, mas sempre tem aqueles que me olham com a cara de onde é que o senhor leu isso na Bíblia. Então vamos lá. Versículo 14. Quando Jesus terminou o milagre, despediu a multidão e entrou no barco, ok? Verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Então, espera aí, se quando eles entram no barco, eles esqueceram de fazer provisão para a viagem, e mesmo esquecendo de levar no barco, tem um pão, então esse pão estava lá o tempo todo. Esse pão era a provisão da outra viagem quando eles chegaram. Irmão, duvido nenhum dos 12 ter conhecimento daquele pão. Até porque a conversa agora, no barco, vai girar em torno do pão. Então, imagina quando eles juntaram todo mundo, pá, tá, lá, lá, ok, 7, mas o nosso 8. Imagina quando um falou isso, alguém desses outros 5, eu imagino, está metido na conspiração de 7. Não, mas tem 8 e nós 7. Mas tem nós 7, deixa o nosso quieto. Não, mas nós sempre falamos, deixa o nosso quieto. Da última vez tinha mais gente do que agora. Eram 5 mil homens, agora são só 4 mil homens. E da última vez só tinha 5 pães, era menos pão para mais gente, Jesus resolveu. Agora tem 7 pão para menos gente, deixa o nosso quieto. Eu acredito que no reino de Deus sempre tem a mentalidade dos espertinhos. Deixa o nosso quieto. Tem gente fazendo. Nós não precisamos fazer a nossa parte. A coisa se resolve sem que a gente precise se envolver. Não coloque o nosso na conta. Agora vamos ver a conversa de Jesus. Verso 15. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Apesar de usar o termo fermento, o evangelho de Mateus, não o de Marcos, explica que Jesus simbolicamente falava da doutrina. Mas eles levaram o fermento no literal. 16. Eles discorriam entre si, é que não temos pão. Tipo, nós estamos levando bronca porque não trouxemos pão. É por isso que está falando do fermento. Agora, quando eles começaram a pensar isso, o 17 diz assim, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Irmão, quem acha que Jesus está feliz? Falando desse jeito. E descambar de cego, de surdo, de gente ignorante que não entende o que eu estou falando. Em primeiro lugar, imagina a indignação de Jesus. Os caras estão dizendo, ele deve estar brigando com a gente que nós não trouxemos pão. Eu, pelo menos, estivesse no lugar de Jesus, ia dizer, cambada, eu já operei 2 milagres para vocês, na frente de vocês. Alimentando a multidão, primeiro com 5 pães, depois outra multidão com 7 pães. Vocês acham que eu ia brigar com vocês que um pão não daria para nós os 13? Em primeiro lugar, é a maneira como estão olhando ou que não estão enxergando em Jesus. Mas segundo, Jesus continua dizendo, vocês têm olhos e não conseguem enxergar, vocês têm ouvidos e não conseguem entender, vocês não compreendem, vocês não consideram. Olha o que ele continua dizendo, no fim do 18, começa 19. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5 mil, que foi o primeiro milagre registrado em Marcos 5. Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. Por que recolheram 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. E cada um voltou com seu cesto cheio. Então Jesus disse, vocês lembram da primeira? Lembramos. Então quando eles perguntaram para Jesus de onde poderia alguém fartá-los de pão, não era amnésia, porque eles lembravam o que tinha acontecido. Jesus disse, vamos para a pergunta-chave. Quantos cestos sobraram? Eles disseram, 12. Aí Jesus continua, olha comigo aí o 20. E de quando partiu 7 pães para os 4 mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 7. Dessa vez não é 12, mas continuam sendo 12 apóstolos. Significa que 7 deles voltaram com cesto cheio e 5 deles voltaram com cesto vazio. O que me faz suspeitar que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. E eu tenho uma implicação que o Tomé e o Judas estão nos 5. O Judas pela avareza que todo mundo sabe, o Tomé pela incredulidade. Mas não teria coragem de dar o último pão. Mas, ok, nós vamos descobrir só quando chegar lá na glória. Agora, quando Jesus faz o contraste, e da última, quanto foi? 7? Olha o versículo 21. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Para mim tem uma outra forma da gente traduzir esse texto. Que a última pergunta de Jesus poderia, em vez de não compreendes ainda, ser trocado por alô? Ou Jesus dizendo, não caiu a ficha de vocês não, seus cabeçudos? Algo que eu entendi nesse texto, querido, é que se eu e você não aprendemos a expressar generosidade e a gente entregar mesmo que com avareza, uma coisa é certa. A partir do momento que a gente entrega, Jesus vai alimentar a multidão. Quer você faça do jeito correto, quer não, a igreja vai continuar alimentando multidões. Quer você ajude do jeito correto, quer não, o nosso novo auditório, multidões vão ser alimentadas lá. Agora, se você quer que o seu cesto fique cheio depois de contribuir, você vai ter que aprender a fazer direito. E esse é o ponto. Porque se eu não tiver a revelação da generosidade de Deus, eu não recebo do que Ele tem. E eu não vou ter a revelação da generosidade dEle enquanto eu mesmo não me proponho a andar em generosidade. Quando aquela turma da conspiração do pão escondido está dizendo, deixa o nosso quieto, eles só pensaram, vão resolver sem a gente. Mas o que eles não entenderam é o que Deus queria resolver na vida deles. É o que Deus queria mudar no coração deles. E esse é o ponto que muitas vezes eu e você perdemos. Agora, eu descobri também na Bíblia que a minha atitude, ela determina não só a revelação que eu tenho, mas, consequente, inevitavelmente, ela também determina os resultados que eu vou viver. Abre comigo rapidinho em Provérbios, no capítulo 11, e no versículo 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. O texto diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A NVI traduziu assim, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Se retém o que deveria dar ou retém mais do que é justo, nos remete a um lugar de entendimento. Nós temos que fazer a distinção que Paulo faz escrevendo aos Coríntios. A gente leu lá, 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 5. Depois eu mencionei o 6 e o 7, de quem semeia pouco, colhe pouco. O versículo 7, Deus ama ao que dá com alegria. Mas a gente só vai entender o que está sendo dito aqui em Provérbios se continua a leitura lá. Lá em 2 Coríntios 9, no verso 10, Paulo diz assim, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Aquilo que Deus nos dá não é só pão. Uma parte do que Deus nos dá é pão. Isso significa que a gente pode comer isso. Mas parte do que Deus nos dá, na verdade, é semente. E semente não deveria ser comida. A maioria de nós não viveu a realidade de agricultores, mesmo os pequenos agricultores, que dependiam de lavrar a terra para ter o que comer depois. Se depois da colheita você come tudo o que plantou e não tem mais nada para plantar, você quebrou um ciclo e você quebrou a continuidade. Semente não se come, semente se planta. Agora, a Bíblia está dizendo que alguns retêm mais do que é justo. Ele quer tratar como pão a semente. E quando eu olho para isso, eu percebo que a provisão sobrenatural, quando a Bíblia diz a quem dá liberalmente, a minha generosidade, ela provoca o quê? A generosidade de Deus. Olha o verso 25. A alma generosa prosperará. Prosperidade começa na alma, na atitude do coração. E o texto diz, e quem dá a beber será dessedentado. É uma lei espiritual. Eu contei, logo no início da igreja aqui, uma experiência. Um dia pregando no domingo, eu falei, gente, eu viajei muito de carro no início do ministério. Por várias razões, hoje eu não viajo tanto de carro, né? A malha aérea hoje é bem mais fácil. Né, a logística dos eventos, muita coisa mudou, mas viajava muito de carro. Quando eu digo muito, não era só ficar indo e voltando de lugar próximo. Às vezes era assim, vamos ali em Brasília, bora. Lembro que uma vez fui de carro para o Maranhão. 3 dias para ir, 4 para voltar. Eu parei de contar as quilometragens dos carros na estrada que eu fiz quando chegou em 1 milhão de quilômetros. Então, assim, o que eu vou falar agora, irmão, é de alguém que rodou muito, mas muito mesmo. Eu estava pregando, falei, gente, já viajei muito de carro. Mas nunca, quando eu tenho um problema, que o carro para na estrada, eu sequer preciso pedir ajuda. Ajuda vem sozinha, de oferecida. Eu falei, a razão pela qual isso acontece, eu estava falando da lei de dar e receber, é que eu nunca vejo alguém parado e deixo de ajudar. Então, quem dá de beber vai ser dessedentado. Quem mata a sede dos outros será sua sede saciada. Eu falei isso pregando no domingo. Durante a semana, eu fui pregar no Mato Grosso do Sul, e saí de carro. E um irmão da igreja foi comigo. E quando a gente estava cortando o norte do Paraná, rumo ao Mato Grosso do Sul, o carro deu uma pane elétrica. E eu lembro que eu tive que encostar, fui para o acostamento. Nessa hora que o carro apagou e não dava sinal de nada, o irmão que estava do meu lado olhou para mim e com a cara de Tomé, ele me disse, agora eu quero ver. Eu vi o senhor falar no domingo. Eu falei, pois agora você vai ver. Não tem chance de você não ver. Sua incredulidade não vai atrapalhar a minha fé e o que eu tenho direito de colher. Ele falou, pastor, o meu celular não está dando sinal. Eu falei, nem o meu. O que nós vamos fazer? Eu falei, nós não vamos fazer nada. Ele falou, não, pastor, esse eu quero ver para o senhor, era só para o senhor admitir que isso exagerou. Porque também não tem que ser só assim. Eu falei, a questão não é que tenha que ser assim, é que vai ser assim. Eu falei, inevitável ser assim. Ele falou, não, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada, não vamos ficar esperando, vão oferecer ajuda para nós. A gente estava ainda conversando, ele falou, ó, o cara parou a caminhonete uns 200 metros atrás de nós. Era uma baixada, o carro deu pane, a hora que nós começamos a subida depois da baixada, esse irmão deduziu, falou, ele deve ser da região, ele deve saber que ali, ele falou, estou com a impressão que ele estava falando no celular, porque assim, não era mais do que 200 metros. Ele falou, provavelmente ele sabe que depois dali não dá mais área, então se a gente descer ali onde ele está, dá área. Eu falei, irmão, nós não vamos pedir ajuda para ninguém. Ele falou, pastor, não precisa ser teimoso. Eu falei, não, você não está entendendo, não tem nada a ver com teimosia, é princípio. Eu falei, hoje você vai ser a testemunha, Tomé, 2. Aquela mesma caminhonete que parou lá, quando saiu, ela nem voltou para a pista, ela veio direto pelo acostamento, parou atrás de nós. Quando o cara parou, a caminhonete desceu, desci também. O cara perguntou assim para mim, direto, na primeira, alguma pane elétrica? Eu falei, sim. Ele falou, posso ajudar? Eu falei, seria muito bem-vindo. Se você talvez me deixar na próxima cidade, eu consigo socorro. Ele falou, olha, eu tenho tudo que preciso na caminhonete para rebocar seu carro, a gente nem precisa ir atrás do socorro. Eu falei, então, eu aceito a sua ajuda. Ele falou, já vou te dar, inclusive, o toque. Quando nós entrarmos na próxima cidade, tem uma concessionária grande da marca do seu carro, eu não vou parar lá. Tem uma outra autoelétrica grande, o senhor vai ver, eu também não vou parar. Eu vou um pouquinho mais para dentro da cidade, que tem uma autoelétrica um pouco menor, mas o cara, além de ser muito bom no que faz, é um crente muito honesto. E ele é justo no que cobra. Se o senhor aceitar, nós vamos direto para lá. Eu falei, toca direto para lá. Aí esse irmão ficou olhando para mim e falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Irmão, nós estamos falando de princípio, quem está entendendo? Agora, o que eu e você precisamos entender é que essa generosidade é que gera o acréscimo. Em Lucas 6,38, Jesus tem aquela máxima do Sermão do Monte que ele diz, dai e ser-vos-á dado. Só que ele não para aí, ele diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Irmão, para que algo nos seja dado de forma generosa, tem que ter saído primeiro generosidade do lado de cá. Eu já falei aqui antes, esse negócio de a lei de dar e receber, ela não é um negócio que a gente tem que fazer como uma barganha. Eu vou fazer um investimento, tipo um título de capitalização. Vou dar agora para receber mais. Quem está agindo dessa forma, ainda que a lei de dar e receber seja instituída por Deus, mas se ele não manifestar generosidade na hora que deu, aquela semente não morreu e ela pode ser comprometida. Se a intenção do coração, querido, não for a correta, nós estamos perdendo a semente. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porque tem muita gente frustrada. Deus mandou fazer prova, eu fiz prova, comigo não funciona. E eu olho para algum e digo, então faça direito. Não é só fazer a coisa certa, é fazer do jeito certo. Então o que é que funciona, querido? É quando eu e você temos a atitude correta. Vamos falar um pouco da atitude correta antes de falar dos resultados, porque não dá para dizer só que você vai ter uma revelação e vai ter resultados se não houver generosidade do lado de cá. Eu descobri, lendo a Bíblia, que, em primeiro lugar, alguns de nós somos tão egoístas a ponto de querer comer a semente. A gente não quer repartir nada com ninguém. Eu vejo muita gente falando de prosperidade hoje em dia. E alguns já criaram um rótulo, o evangelho da prosperidade, a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. Irmão, eu creio na prosperidade, ela é bíblica. Eu não creio necessariamente em riqueza. Até porque nós precisamos entender qual é o propósito da prosperidade. O problema é que na cabeça de muita gente, prosperidade vai transformar a gente em algo parecido com a represa. Tudo que vem chegando para na gente. E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Eu não creio que isso é prosperidade. Isso para mim é um outro nome. É egoísmo de gente que tem mais do que precisa. Prosperidade bíblica deveria fazer de mim e de você não a represa. Deveria fazer de mim e de você algo parecido com o leito de um rio. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Nós precisamos entender que o que chama a atenção de Deus é quando a gente consegue enxergar mais do que nós mesmos. Então, antes de explicar melhor o pão e a semente, eu vou dar uma volta, mas eu chego lá. Alguns anos atrás, estava pregando em Guarapuava, primeira cidade onde pastoreei. Foi logo nos primeiros anos do pastorado. Um dia, um camarada me procura no final do culto e diz: olha, eu ouvi muito falar de vocês, vim de outra cidade para ouvi-lo pregar. E eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. Eu falei: que legal, o que você achou? Esperando que ele desse algum bom elogio para nós. E ele, da forma mais sarcástica, cínica possível, falou: olha, posso resumir a filosofia de vida cristã de vocês com duas frases. E vou tirar lá da Bíblia, do texto de Provérbios. Ele cita aquele texto que fala da sanguessuga e suas filhas, cujos nomes são me dá, me dá. Ele resumiu nossa filosofia de evangelho zombedeiramente com as frases me dá, me dá. Apesar do velho homem, essa hora, querer replicar, eu tentei ser crente. Falei: ô, meu querido, se você tem uma filosofia de vida cristã melhor do que a nossa, se quiser nos ensinar, eu estou aberto. Ele falou: eu tinha pregado a respeito de nós entrar nesse lugar de conseguir, de aprender, entender como funciona receber de Deus. Né? E era contra isso que ele estava falando. Ele falou: eu vou te dizer qual é a minha filosofia de vida cristã. Nas minhas orações eu digo para Deus que Ele me dê só o que eu preciso para sobreviver. Que eu não quero nada mais do que isso. Enquanto ele falava aquilo, eu falei: você tem certeza que... Porque ele nos acusou não só de interesseiro, mas de egoísta. Você só quer receber, 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 vocês são um bando de egoístas. Eu falei: você tem certeza que essa é a sua filosofia? Ele falou: claro. Eu falei: então o egoísta aqui é você. Não, de modo algum. Eu falei: a sua boca te condena. Se você está pedindo para Deus te dar só o que você precisa e nada mais do que isso, você não está pensando em mais ninguém. Você não tem plano de fazer nada por ninguém. Então o egoísta é você. Eu ensino meu povo a receber de Deus para que não pare neles. Efésios 4:28, irmão, está lá escrito para quem quiser conferir. Aquele que antes roubava, se antes, antes da conversão, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Deus te der só o que você precisa, você não pode ajudar ninguém. Então Deus quer te dar mais do que você precisa, não para que você vire uma represa, mas para que você tenha condições de transbordar. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, melhor do que ser abençoado é quando a gente vira abençoador. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei. Já deve ter deixado Abraão feliz. Mas Deus diz: eu farei de ti uma bênção. Irmão, muito melhor do que apenas ser abençoado é quando você se torna abençoador. Muito melhor do que apenas ser provido é quando você vira provedor. Muito melhor do que apenas receber é quando você começa a transbordar o que recebeu. E aí o apóstolo Paulo cita palavras de Jesus que nós não lemos no Evangelho, talvez ele ouviu pessoalmente da boca do Senhor nas suas aparições, que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Agora, se nós entramos nesse lugar de um coração correto, de entender o que é não só dar, mas a generosidade, irmão, por favor, não limite isso à contribuição na igreja. Generosidade tem que ser um estilo de vida, tem que ser a forma como você se relaciona com todo mundo que está perto de você. Por favor, diga amém. Porque isso vai ser revolucionário, não só no sentido de você reproduzir a natureza de Deus na Terra, não só no sentido de ter a revelação da generosidade dele, mas de viver essas intervenções. Porque os resultados só virão para quem tem essa revelação. Agora, a mentalidade que nós precisamos ter e desenvolver é que quem pensa só nele não vai chamar a atenção de Deus. Tiago 4:2, ele diz: nada tendes porque não pedis. Então tem crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas no versículo seguinte, Tiago 4:3, ele diz: pedis e não recebeis. Tem gente que ora, que pede, mas não tem resultado. Todo irmão falou: ah, pastor, eu discordo do senhor, viu? Porque eu peço, 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 não ganho nada. Falei: avalia o como você está fazendo. Porque a Bíblia diz que alguns não recebem que pedem mal. Ele diz: não recebeis porque pedis mal. Qual a definição da Bíblia de pedir mal? O versículo 3 de Tiago 4 termina dizendo: para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda pessoa que está pedindo algo para Deus, que ela quer que pare só nela, é um candidato a ser ignorado nas suas orações por Deus. Porque Deus não quer gente avarenta, Deus não quer gente egoísta, recebendo as coisas dele para guardar só para si. Irmão, você quer a maior prova de que nos falta generosidade? É a gente viver o evangelho da salvação e não compartilhar com as pessoas que estão à volta. E a gente tem que ficar dizendo o tempo todo para o crente: pelo amor de Deus, fala de Jesus para alguém. Irmão, se o coração fosse de dividir o que nós temos, Não seria tão difícil para a nossa geração pregar o Evangelho. Mas nós temos uma dificuldade enorme. A maior parte do tempo, a gente pensa, que bom que eu fui salvo, que bom que minha casa está sendo abençoada. E a gente não consegue enxergar os outros. Eu não creio que quando Deus fala de generosidade, Ele quer limitar isso só à questão material e financeira. Eu acho que numa área que é um desafio para o coração do homem, Deus quer que a gente se exercite o tempo todo, para que a gente possa ser generoso em tudo e com todo mundo. Por favor, diga amém. Agora, o que nós precisamos entender, boa parte do recurso que Deus traz não é para ser comido, não é pão, é semente. E a gente tem que discernir isso. O Espírito Santo quer nos liderar num processo. Há momentos onde eu recebo alguma coisa e na hora eu sei. Às vezes não é que eu ouvi uma voz, mas eu já sei, isso não é seu. Eu estava outro dia pregando numa outra cidade e três pessoas no final do culto me procuraram. Pastor, quero tanto te agradecer, a gente é tão abençoado por aquilo que o senhor faz. Está aqui uma oferta. Falei, não, irmão, que isso? Bota a oferta no gasofilo. Não, pastor, já dei minha oferta lá. Cada um dos três provavelmente foram ensinados isso lá. Disseram, a Bíblia diz que quem é instruído na palavra reparte os bens com quem instrui. Está aqui, eu constrangido, guardei um, dois, três envelopes no bolso. Eu lembro quando saí de lá, lembrei dos envelopes, cheguei no hotel que estava. Tirei, tinha R$50 no envelope, R$50 no outro e uma nota de 100 no terceiro. Eu juntei aqueles 200, a hora que eu fui guardar na carteira, eu senti, não é pão, é semente. Aí eu já tenho um compartimento diferente para saber o que não é meu. Guardei ali, fiquei 2 semanas, irmão, andando com aquele dinheiro. Senhor, o que eu faço com ele? Para quem? Enquanto eu não tinha direção, não fazia nada. Um dia passei perto de uma pessoa, o Espírito Santo falou comigo, é para ele. Mas diga que é algo específico. Diga para ele que esse é o jantar que ele está devendo para a esposa. E depois ele me contou a história. Irmão, deixa eu te dizer, por resto tem Mastercard. Quando você vê os olhinhos de alguém cheio de lágrimas, reconhecendo que Deus fez algo, que atendeu, né, uma petição, não tem preço. O tempo todo, irmão, toda hora, tudo que eu pego na mão, minha primeira pergunta é pão ou é semente? E nós precisamos entender que generosidade é estilo de vida. Agora, uma coisa é Deus mandar. Eu não abençoo os outros só quando Deus me manda. Quando Deus me manda, eu sei que eu não tenho opção. Mas eu posso abençoar porque eu quero. Então a gente precisa ter esse coração. Um dia entrei no banheiro do aeroporto, um senhor limpando, o Espírito Santo falou comigo, pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Eu falei, sério? E o senhor falou, ele fez uma oração hoje cedo, pedindo um milagre de provisão e pedindo um sinal. Você vai dizer que esse ainda não é um milagre, é só o sinal de que a provisão dele está a caminho e que eu ouvi a oração dele. Eu perguntei para ele, o senhor é evangélico? Ele, graças a Deus. Foi, o senhor orou hoje de manhã por isso? E disse sim. Eu falei, ó, isso aqui é o sinal, o resto vai chegar. Quando Deus manda, irmão, a gente vai e obedece. Mas teve um dia que me tocou muito. Nós saímos aqui do último culto, a família, ainda fomos comer, já deve fazer pelo menos uns 2 anos que meu filho ainda morava aqui com a gente. E eu lembro que a gente pegou uma rua em direção ao caminho de casa e tinha um desses carrinheiros, catador de papelão. Irmão, nunca vi um carrinho tão alto, devia ter quase uns 3 andares. Acho que ele teve um dia daqueles que rendeu, ele foi dando um jeito de pegar tudo que estava conseguindo e ele foi fechando aquele carrinho, subindo, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, mas ele está numa subida, não era tão íngreme, mas era longa. E eu imaginei que o carrinho estava bem cheio, ele com muita dificuldade. E quando eu estava passando perto, eu não aguentei, encostei o carro. Me deu uma vontade de chorar. Falei para o meu filho, 11h30 da noite, de um domingo. Olha a luta desse cara para manter a família. Falei, isso é um exemplo que tem que ser aprendido. Guarda isso no coração de vocês. Abri o vidro que ele estava passando, que eu parei um pouquinho para frente. Falei, amigo, desculpa. Eu não quero tirar um embalo seu aí no finzinho da subida. Mas você consegue parar um pouquinho e vir aqui? Diz, claro. Ele atravessou a rua, veio para o lado onde eu estava parado, muito prestativo, diz, o que, que o senhor precisa? Falei, na verdade, não é bem o que eu preciso. Eu tive um dia bom, um dia abençoado. Estou hoje muito feliz com tudo que Deus fez, indo embora para casa. Estive ralando uma hora dessa. Ele disse, tem que fazer, né? Falei, olha, te usei como exemplo aqui para o meu filho. Primeiro, eu queria te parabenizar, mas segundo, se não te ofender, posso repartir com você um pouco do que Deus está me dando? Abri a carteira e, entre outras, tinha uma daquela de 100, aquela que não aparece muito na mão da gente. Irmão, passei a mão naquele dinheiro todo e falei, eu quero te abençoar. Ele falou, o senhor não precisa fazer isso. Falei, eu preciso fazer isso o tempo todo. E foi um bom momento de poder pregar para aquele camarada. Irmão, nós podemos viver um estilo de vida generoso. A gente pode ser generoso na hora de dar uma gorjeta que come, na hora de abençoar alguém, A gente precisa aprender a andar em generosidade. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque isso vai refletir Deus para as pessoas. Isso vai mudar a nossa revelação de Deus. Isso vai mudar os resultados. E se mudar o resultado, nós começamos a entrar num ciclo de colheita, onde a gente pode começar a fazer cada vez mais pelos outros. Quem está entendendo, diga amém. Fique em pé, para parecer que está acabando. Eu quero te dar o último argumento aqui. Eu descobri que uma das melhores formas de chamar a atenção de Deus é quando a gente foca nos outros. O anjo de Deus diz para Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Sabe o que o anjo está dizendo? O que você tem feito para ajudar os outros? Chama a atenção de Deus para você. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Nós precisamos entender isso. Em Lucas 7, a Bíblia fala que os fariseus chegam para Jesus e dizem, olha, tem um centurião aí que está com um servo doente. Será que você pode atender? Os caras ainda dizem assim, ele é digno de que você o atenda, porque foi ele que edificou a nossa sinagoga. Não lembro de um dia que eu estou lendo isso. Eu falei, os caras falaram isso mesmo para Jesus, lá em Lucas 7? Que o cara é digno, que o cara merece. E a minha surpresa foi que enquanto eu esperava que Jesus desse uma invertida neles, ninguém é digno de nada, no Evangelho tudo funciona pela graça. A Bíblia diz que Jesus consentiu e disse, eu vou na casa dele, eu vou curar o servo dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ele é digno mesmo. E o que demorou para eu entender, querido, que a Bíblia não está falando de uma dignidade onde a gente recebe por merecimento. Mas quando a Bíblia fala de plantio e colheita, quem plantou tem todo o direito de colher. E quando eles disseram, esse homem edificou a sinagoga, ele meteu a mão no bolso, ele investiu para que a gente tivesse a casa de Deus, Jesus olha e diz, ele tem direito de colher aquilo que ele plantou. Quando a gente se importa com os outros, isso tem o poder de chamar a atenção de Deus para nós. E eu quero lançar um desafio para você antes de terminarmos a reunião. Eu gostaria que cada um aqui hoje, ou mesmo você que me ouve à distância, pudesse tomar uma decisão. Não precisa ser agora, não precisa ser hoje, mas que você tomasse uma decisão de, pelo menos ao longo da semana, fazer alguma coisa por alguém. Decidir abençoar alguma pessoa. E eu não vou te dizer o que fazer. Durante anos aqui, desde o começo da igreja, a gente sempre teve o culto dar. Nos últimos anos ficou difícil manter isso. Porque nós começamos a ter vários cultos. Quando chegou no terceiro, a turma dizia, pastor, com dois já era difícil encontrar alguém que a gente esperava vem num culto, vem no outro. Com três foi ficando mais difícil. Eu lembro que na celebração dos nossos 10 anos de igreja, nós juntamos todo mundo no Paraná Clube e a gente decidiu fazer... lá, e nós fizemos isso mais de uma vez lá. A turma dizia, pastor, agora que está todo mundo num culto, está difícil encontrar, é muita gente. Ou seja, nós começamos a ver que chegou um ponto onde não dava mais para ter aquela cultura familiar do início. Mas isso não significa que a gente tem que deixar de ter a cultura, o estilo de vida. Então eu quero lançar um desafio. Em primeiro lugar, que se improvise isso nas células durante a semana. E nós vamos lembrar os líderes disso no Tadel e por mensagem. Que se improvise um culto de dar para fazer dentro da célula. Mas que isso não se limite à célula. Deus pode colocar no seu coração fazer algo por alguém que não é nem do seu relacionamento. Você pode lembrar de um parente, você pode lembrar de um vizinho, talvez alguém que não é crente. Não pensa numa coisa que eu já fiz muito e eu gosto. Descobri uma família que está com dificuldade de botar comida na mesa e deixar um monte de caixa de compra de surpresa na porta de casa. Muitas vezes, por ter visto a provisão de Deus sem saber de onde vinha, aquela curiosidade que fica na gente, de onde veio esse negócio? Eu hoje gosto de dar o troco e deixar os outros curiosos. Às vezes eu descubro a conta de alguém que eu quero abençoar. Mas eu aproveito quando estou viajando. E normalmente, em algum lugar distante do Brasil, às vezes dou para um pastor e digo, oh, você pode fazer isso para mim? Ou você pode me levar amanhã no banco? E eu tento fazer um depósito. Quando o cara olhar no extrato, vai ficar maluco com isso, ninguém lá na Amazônia, de onde é que foi que surgiu esse dinheiro. Mas nós podemos ter um estilo de vida que abençoa as pessoas. Ah, pastor, mas é que eu não tenho dinheiro. Ok, você pode dar alguma coisa que você tem. É um vidro de perfume que está pela metade, é um relógio, é um brinco, no caso das irmãs. Sabe, tem coisas que é o ato de dar, às vezes não é nem o valor. Nos nossos cultos do DART, a gente que aparecia com bolo de cenoura, cobertura de chocolate, aleluia. Eu vi um irmão uma vez que me deu um vale presente aqui no culto, vale um almoço no sujinho. Eu sei que o nome assusta, irmão, mas a comida era boa. Então nós precisamos ter um estilo de vida que abençoe. Eu não quero que você filtre o que eu estou falando por causa do desafio que nós temos da construção, embora isso serva para lá também. Eu quero que você entenda que isso diz respeito a um estilo de vida. E há pessoas, irmão, que nós fazemos algo, a generosidade, ela não se manifesta só quando tem necessidade. Algo que Deus tem me ensinado é que honra não é só para quem precisa, honra é para quem merece. Quando a Bíblia manda honrar os pais, não importa se eles precisam ou não, eles merecem a honra por tudo que fizeram. Quem está entendendo? Eu tenho honrado a vida de pessoas, querido, que me abençoam. Gente que me abençoa e que não precisa de dinheiro, mas muitas vezes eu vou lá, dou oferta, dou presente. Sabe, tem tantas formas da gente fazer tanta coisa pelos outros. E eu quero te encorajar a tentar entender como fazer isso. Eu queria que nós orássemos nessa manhã. Eu sinto que Deus quer quebrar dentro de nós esse egoísmo, essa avareza, porque isso nos priva de entendê-lo melhor. Isso nos impede de reproduzir o caráter e a natureza dele nessa terra. Então eu gostaria que, além de tomar essa decisão, e eu gosto de dizer que isso é uma espécie de batismo de generosidade, quando nós estamos em um ambiente onde a gente decide fazer algo por alguém, eu quero mesmo te encorajar, além disso, orar nesse momento. Fala com Deus, aí onde você está, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, faz sua oração. Pai, a tua palavra foi anunciada, e nós reconhecemos que não em nós recursos suficientes para viver nesse lugar, a não ser por interferência tua, a não ser por compreensão da tua palavra, a não ser pela ação do teu Espírito Santo. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estende o teu favor e a tua graça, que seja quebrado dentro de nós, Senhor, toda atitude de avareza, a ganância, o egoísmo. Nós queremos viver uma vida de generosidade, uma vida que abençoa os outros. Não importa se são coisas simples, se estamos dando do nosso tempo, da nossa atenção, se estamos dando coisas aparentemente pequenas, nós queremos viver um estilo onde transbordamos o que recebemos, onde não tratamos tudo como pão, mas respeitamos o que é semente, onde fazemos isso para reproduzir sua natureza, para conhecer melhor a própria natureza tua que vamos ter que reproduzir, e para viver as intervenções do Senhor. Pai, eu oro que cada um dos meus irmãos e irmãs, que cada família descubra, Senhor, não apenas o que é andar em generosidade, mas descubram, tenho a revelação da sua generosidade. Eu clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos. Ajuda cada um naquela aplicação personalizada de entendimento e da capacidade de transformar isso em algo prático nas suas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588. Ou acesse o nosso site www.orvalho.com.